Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra
Brasil.
Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Rapaz, quem diria? Fizemos sucesso, sucesso gigantesco. Um monte de gente, sem ter o que fazer na internet, resolveu escutar o Rapadouro Cast, entendeu? E aí, cara, valeu pela audiência, galera. Valeu por vocês terem escutado aí o primeiro programa, só que só teve um problema. A gente acabou recebendo mais trabalho. E agora a gente vai ter que fazer o segundo programa, que é esse aqui que a gente tá fazendo. Mas vamos lá que é o jeito, né? Esse programa a gente tá trazendo a galera toda de volta, o Thiago Sampaio, que é editor-chefe.
Se a vida lhe der as costas, passe a mão na bunda dela.
Puta que pariu. O Rafael Santos, que é reitor todo o site.
Então, entre assistir o Grito 2 e a morte, eu escolho a morte.
Alô, alô, alô. E o capataz dessa jossa, Jurandir Filho.
É, se Los Hermanos fossem cineastas, eu gostaria mais de Woody Allen.
Ah, foi boa, criativo.
E é claro, né, a gente trouxe também a pessoa que fez maior sucesso nessa jossa, né, o dentro do Rapadura Cast, Rabu, meu filho, fala aí.
Oi, tio, tudo bom, né, tio?
Rapaz, o pessoal gostou de ti, rapaz?
Não é, eu quase não chegava pra gravar esse programa, vim de ônibus, lotado, quase não cheguei aqui.
E aí, meu Deus do céu, e como é que foi o teste lá pro o Comitê Revolucionário Ultra Jovem?
Aí o pessoal do SBT me convidou, né? Aí eu tava treinando lá, o crush, 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 tchau.
Dá play, macaco.
Dá o play, marca. Mas galera, vamos lá. Resumão dessa semana, a gente vai ter principais notícias que aconteceram nessa semana, as inutilidades que a gente trouxe, um pouquinho mais de notícias que não vão mudar a nossa vida de jeito nenhum. A gente trouxe também, quer dizer, nós não trouxemos, o Panelada mandou algumas perguntas para a sessão do Panelada Não Responde. A gente tem as próximas estreias dessa semana. A gente também tem os 30 segundos, que dessa vez ela vai falar sobre o Titanic. É o Titanic, gente?
Isso.
Titanic, então, ó. Imagina aí, Titanic, ela falando. Cara, a coluna já virou o quadro dela. E a galera, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo o programa, sabe? Usa aquele gravadorzinho do computador, grava 30 segundos, tenta fazer isso, manda pra gente zoar com a cara de vocês. Também, o resto do Brasil zoar com a cara de vocês. Não
e
tem
outra,
problema, não.
Se for muito famoso. Bom, se for muito bom, a gente dá um brinde.
Ó, diretor do site tá dizendo agora, tá anotado, tá gravado, vai ao ar, vai ganhar brinde quem for.
Olha, rapaz. E a gente não ganha, né?
Pois é, a gente que trabalha não ganha nesse negócio, né? Vamos lá, notícias da semana.
Dragon Ball Z.
O céu resplandece ao meu redor.
Aê, pessoal, notícias da semana. A gente vai começar agora com a primeira notícia, que é sobre o Wolverine, né? Boas novas para o Wolverine.
Aê,
cara, aê. Gritando, porque hoje eu já cheguei com o pique total aqui.
Tá empolgado.
Hoje eu tô empolgado. Galera, o roteiro do Wolverine tá pronto, finalmente, tá? O Hugh Jackman, ele confirmou que o roteiro já está pronto, mesmo há um ano antes de começar as gravações. Cala a boca, Sarabui!
Desculpa, tio. Tá na música do Wolverine.
Mas fica calado. Olha só. O filme não seguirá o enredo japonês dos quadrinhos, tá? Que eu também não conheço qual é o enredo do japonês. Só que o que eles querem fazer...
Não.
Thiago, conhece aí?
Conheço não, cara.
Ah, o Sarabui não vai conhecer. Conhece, Sarabui?
Eu conheço uma versão atualizada.
Só se catalisou, né?
A Xuxa não, meu Pedro Colosso.
O que eles querem fazer no primeiro filme é estabelecer quem é o personagem do Wolverine e descobrir como é que ele se tornou o Wolverine, né? Claro.
A minha opinião é, se o roteiro for fiel aos quadrinhos Wolverine, a origem, o filme será espetacular.
Mas eu
Rafael
acho muito
conhece.
Difícil. Eu conheço, eu tenho aqui os quadrinhos, vivo lendo, mas eu acho muito difícil seguir aquela linha.
Tu vive lendo?
Cara, de vez em quando eu pego e leio de novo, é muito bonito.
Ah, bom.
O Wolverine, a origem, é espetacular os quadrinhos. Isso que é, vai ser violento, realista e promete deixar os filmes do X-Men no chinelo.
Mas eu acho que eles vão querer colocar o Ned de Sabre, vão querer colocar o Strike, etc.
Uma coisa que não tem nessa notícia é que foi contratado o dublê, né, do Wolverine.
Realmente é uma coisa altamente relevante.
A vocalista do Ira.
Nossa vida.
O Wolverine Valadão.
É o Nazi.
Olha só, também começaram as primeiras... O outro chega atrasado. Ele entende a piada depois, aí o Sabá sabe e vai rir depois, cara. Incrível isso.
Tava fazendo xixi, eu só escutei de longe.
Rapaz, precisa ficar falando as coisas no programa, não, rapaz? Desculpa. Olha só, também, eles também começaram, já começaram as primeiras apostas pro Oscar de 2007, né? O Oscar de 2007 só é em março. Mas enfim, já começaram, não foi nem dito quem é que vai ser indicado, mas as apostas para esses indicados já começaram.
Sim,
entre eles
mas
a gente tem.
As apostas partindo de quem?
Ah, pois é, ninguém sabe até hoje quem foi, né? A gente só ouviu dizer que começaram.
Da borracharia, né?
É, o pessoal da borracharia, o pessoal aqui vizinho aqui, da bodega daqui do lado.
Os velhinhos da pracinha.
Então, entre esses indicados, né, esses que o pessoal tá apostando, tem a Helen Mirren, né, por sua atuação no drama em A Rainha, né?
A Helen Mirren ganhou o prêmio em Veneza e ela é forte cotada mesmo.
Tem o Clint Eastwood por A Conquista da Honra, esse né? É o Peter O'Toole pelo papel em Vênus. Que ninguém sabe, ninguém ouviu falar desse filme. Sim, mas o Vênus ninguém ouviu falar, né? Do filme, pelo menos.
Quem
isso.
É esse Peter? Não lembro não.
Cara, também não sei não.
O cara fez Amadeus, fez uma ruma de filme aí daqui, do tempo que ninguém era nascido aqui.
Ah, tá bom.
Não, peraí que eu era nascido, não. Tá? Peraí, dá licença.
Tudo bem, o cara aí é avô já.
Olha só, a gente também tem o Jack Nicholson também que tá concorrendo. E que pelo se Corina? Ele. Não, ele pelo tá. Papel porra, peraí. ele tá concorrendo pelo papel no Os Infiltrados do. Meu Deus do céu, é Escocese. Sempre foge o nome do cara, cara. E se ele for indicado, já vai ser a quarta vez, aliás, a quinta vez sendo indicado ao Oscar, né? Também tá rolando aí por fora, né, na corrida, parece que a Penélope Cruz também vai ser indicada como melhor atriz pela atuação em Vou Ver esse filme, piada intimada.
Vou ver não.
Hã?
Do amor do outro é pornô.
Essa rabuí pode ver não, é próprio para menores.
Olha só, também tem a Kate Winslet, que possivelmente vai estar concorrendo por Leading Children.
Boa.
Também corre aí por fora que o Brad Pitt vai pode estar sendo indicado, né?
Ixi, e a Kate Blanchett, ele meu futuro pai.
É verdade.
A Kate Blanchett também, os dois por Babel, né, que ainda não está no Brasil. O Robert Altman também pode estar concorrendo por Bob. E o
esse
Oliver Stone também.
Oliver Stone por Torre Gêmeas. É sacanagem dizer isso.
Rapaz, é ufanismo, né? Ufanismo.
Ah, cara, é o cara da borracharia, né? O pessoal do CCR tá dizendo isso.
Ah, certo.
Olha só, e o Todos Poderoso, também o Todo Poderoso 2, ele tá, parece que tá batendo o orçamento do original, né? O filme que traz o Steve Carell no elenco.
Sou fã desse cara, sou fã.
Ele tá subindo, o cara é muito bom, né? E o filme tá subindo no valor na produção. O primeiro filme, que ele custou mais ou menos em US$81 milhões. O segundo já pode atingir, tão dizendo, previsão de que possa atingir US$250 milhões.
Será que até ele se
momento...
paga?
Não, né?
Ele não se
pois
paga,
é.
Né?
Pois é, até o momento o filme já está em 160 milhões. O orçamento está cravado em 160 milhões por causa dos efeitos especiais. Pode ser que ele atinja a marca de 250 milhões. Certo. Mas eu acho que se ele atingir, meu amigo, vai ser o maior erro da Universal. Porque eu acho que em 160 milhões já está muito alto o valor. Eu acho que ele não vai conseguir se pagar, não.
E a Universal digo uma coisa. Que estava reclamando do que os filmes dela não estão rendendo, era?
Não, é a Warner.
A Warner
que está
tendo... Estava quebrada.
É a Warner que tá tendo problema com o pessoal da arrecadação.
Mas a Warner poderoso, vai... Continue.
Sobre Todo Poderoso, o que eu tenho a dizer é que a única esperança do filme é realmente o Steve Carell, porque ele se mostra um grande comediante, mas toda continuação de filme do Jim Carrey sem o Jim Carrey foram as porcarias. O filme do Máscara. E aquele Devil May Cry 2.
É verdade. Horrível,
não, vale salientar, tem o Ace Ventura 3 chegando aí em DVD também, né?
Ah, é, detalhe.
Realmente, é algo que eu tava até sabendo.
Espera o Pentecostal 2 daqui a pouco.
Olha
mas
só.
O Carrel, cara, é muito bom.
Pois é, é a esperança. É a esperança que tocou os dois.
Nem sempre um ator salva o filme, né?
Isso é verdade.
Ah, mas o Steve Carell de barra do cabelão, mas não é possível.
Olha só, o Ryan, Ryan Phillippe, ele nega o acerto para viver o Harvey Dent. Graças a Deus.
Amém.
É, rolou aí uma história, né, que o Ryan Phillippe, ele estava cotado para viver o Harvey Dent, né, no Batman 2, Batman Begins 2, que ele ia viver o Duas Caras. Só que o ator acabou de desmentir o contrato, ele disse que não vai fazer, ficou sabendo inclusive pelo rádio que ia fazer esse filme, e ele tratou de desmentir, tá? Então, o papel do Harvey Dent continua em aberto, e os possíveis nomes que cogitados para dentro do filme é o Guy Pearce, que fez o Amnésia, o Liv Schreiber, que fez a profecia, é aquele cara que faz o assassino, o possível assassino no Pânico. No Pânico 1 ele é solto, no Pânico 2 ele conversa com a Sidney, Pânico 3 ele morre no começo do filme. Acabei de matar pra quem não assistiu o 3. Também quem não assistiu o Pânico 3 se mata também, porque até hoje não assistia porque não quer assistir.
Ele ficou sabendo pelo rádio, foi?
Ele ficou sabendo pelo rádio.
Pelo podcast da gente?
Não, foi pelo podcast da gente não, foi?
Eu escutei no rádio, ficou legal.
Tu escutou no rádio?
Foi legal, na fita.
Caramba, cara. Tá explicado. Olha só, outro nome também cotado pra viver o Harvey Dent é o Josh Lucas, fez o Poseidon, tem aquele também uma vida para recomeçar.
Que é com a Stealth, Ameaça Invisível. Ameaça Invisível, Stealth.
Checkmate, né?
Enfim. É, o cara só faz... Não, Checkmate ele não fez, não.
Fez, não. Tá doido.
Josh Lucas, cara, não é Josh Hartley, não.
Agora, só uma correção. Batman Begins é a mãe. O nome do filme é The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas.
Olha só, também...
Agora, rapidinho, eu posso dentre os cogitados, eu acho que o Thiago também, a gente escolheria o Liv Schreiber, né?
Mas, eu também, me coloca aí no meio.
Cara, pra quem lê o Cavaleiro das Trevas, vê a fisionomia do Harvey Dent, que é o Duas Caras, na saga, né? Escrito pelo Frank Miller, é o Liv Schreiber ali, cara.
É o Tom Lee Jones, não?
Não. Percebe que o Tom Lee Jones no Batman Forever tá o Sérgio Malandro todinho. Ele anda pulando, tá a cena que o Batman vem no Batmóvel, aí aparece o Sérgio Malandro com uma capa, ele sai e dá o grito. Foi igualzinho.
Aquele cabelo sem laque numa metade e com laque na outra, né? Incrível. E olha só. E no fala, Sarrabu.
Desculpa, tia, foi mal. Tava cantando aqui.
Uma pegadinha do malandro.
Esse moleque fica cantando nesse programa. O povo pede pra ele voltar. Ele fica atrapalhando a gente, cara.
Desculpa,
olha só.
Tio.
Tá bom. Olha só, o Oliver Stone, né? O próximo filme do Oliver Stone vai ser sobre a invasão do Afeganistão. Né? O Oliver Stone acaba de lançar o seu mais recente trabalho nos cinemas, o filme As Torres Gêmeas, cara, que é isso? As Torres Gêmeas, a direção da Paramount já puxou o Oliver Stone para um projeto que se chama Jawbreaker. A coincidência dos dois projetos é que o Jawbreaker vai falar justamente da invasão americana no Afeganistão e a busca, a caça ao cabeça do ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. O Osama Bin Laden, né?
Osama Bin Laden.
Bom, ele fez agora... bem, né? Aquela cena daquele cara naval ridículo, o cara chegando lá, não vou voltar a trabalhar. Os Estados Unidos vai precisar de mim na resposta. Cara, foi ridículo aquela cena.
É a sequência, né? É a sequência do Torres Gêmeas 2, isso aí.
É, praticamente, né?
A vingança. Ao pé da letra.
Não, isso. Mas ele gosta de estar na polêmica, né? Ele gosta de estar na polêmica. Teve o Alexandre, terrível. Aí teve o Torres Gêmeas, né? Agora vem esse.
Daqui eu lembrei do fato curioso, que o Oliver Stone ele foi preso dirigindo e portando drogas, né? Aí soltavam umas piadinhas que as drogas eram os DVD do Alexandre.
Foi bem tu que fez essa piada idiota, não foi?
Foi. E vamos pra inutilidades da semana.
Opa, isso é bom demais.
Opa, essa hora é boa.
Keisha Castle Hughes está grávida com apenas 16 anos.
Quem?
A jovem... A Keisha Castle Hughes. Tu não assistiu esse filme, não, cara? Panelado, panelado, ó, Sarrabui. Cara, eu sempre confundo Sarrabui com panelado. Toda vida que eu chamo ele,
meu Deus do céu. É meu tio, só tu disse que ele era meu primo. Ele é meu tio, tem nada a ver, primo.
Ah, é, foi mal. Então é primo e sobrinho.
Nada a ver,
aí, então, a Keisha Castlewood, né, que é uma atriz nascida na Nova Zelândia, ela vai ser mãe agora em 2007. O filho dela tá pra nascer em 2007. Ela tem 16 anos. E ela se tornou... pois é, 16 anos. E ela se tornou famosa por sua atuação no longa do Encantadora de Baleias, que inclusive ela concorreu nela e foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar de 2002. O pai do filho que ela tá esperando é o namorado dela de 19 anos, quase que...
É o pai dela ou o filho dela?
O pai que é o filho que é o namorado, é uma esculhambação isso. O governo... Eu não sei o nome dele, cara. O governo neozelandês está em campanha, né, visando a prevenção da gravidez na adolescência, e considerou a notícia importante, só para eles que foi importante, e anunciou que a atriz poderia se tornar um símbolo para jovens mães. Ou seja, que símbolo é esse? Garotas que sejam mães?
É lá na Nova Zelândia?
Forneçam selo.
Isso é lá na Nova Zelândia?
Manda o governo de lá passar pra sua vela daqui, que eles são gente muito mais nova engravidando. E nem por isso faz campanha. Gente, pelo amor de Deus, não acreditem nisso não. Não acredite nisso não, pelo amor de Deus. Lindsay Lohan afirma: I am an angel. Eu sou um anjo. Menino.
Um anjo do diabo mesmo.
Eu sou um anjo. A vida de festas e tentativas de aproveitar ao máximo a sua juventude tem refletido na carreira da cantora e atriz Lindsay Lohan, de Meninas Malvadas. Não é novidade pra ninguém quando ela se afronta mais uma, né? Dessa vez a moça declarou que eu sou uma santa se comparada com alguns dos meus amigos. Cara, tu imagina o que os amigos dela fazem. Os amigos dela fazem.
Olha
o português bem dizido.
Não apresenta o programa.
Olha o português bem dizido. E é porque eu tô apresentando o programa. Imagina se eu não soubesse português. Depois de ter sido criticada por sua equipe de trabalho, né, durante as gravações do último filme que ela fez, Georgia Rules, no qual ela atuará com nomes de pesos como Felicity Huffman, que fez Transamérica e que é do seriado Desperate Housewives, a Jane Fonda, de A Sogra. A Lohan também foi rotulada como consumista compulsiva e de ter nas suas festas a sua prioridade. Ou seja, ela só quer saber de festa e de comprar. Lohan afirmou que só vai mudar de seu estilo quando sua mãe reclamar. Reclama, mãe, pelo amor de Deus. Aos 20 anos de idade, Lohan acha-se completamente limpa. Deve tomar banho todo dia, né? E se comparada com o estilo de vida de outras atrizes.
Vou mandar minha mãe reclamar lá no instante, ela toma jeito. Toma uma surra de chicote como eu tô.
Ajoelhar no milho e levar uma paulada de vara de bambu, né?
Sim, é, isso dói.
Ó, segundo a Lohan, depende dela, ela falando, né? Depende de mim e de minha mãe decidir se estou saindo para muitas festas ou não.
Ai, nossa. Malame.
Não, ela é limpa, ela toma banho já. Ah, e outra, Katie Holmes assina contrato pré-nupcial com seu marido.
Tá certo,
essa notícia é boa. Não, essa notícia é boa. Ronaldinho nunca mais vai se casar depois dessa notícia.
Olha só, a revista Celebrity Living disse que o casal assinou, né, um contrato, assinou um acordo pré-nupcial que soma em torno de 15 páginas. Meu Deus, um livro infantil. Olha só, o casamento está sendo planejado para se realizar em novembro e a documentação foi preparada por advogados de ambas as partes.
E o pai,
inclusive pelo pai dela, da Holmes, né, que também
mentira.
É advogado.
Ele quer tirar um trocadinho, né?
Olha só, vamos às cláusulas. Dentre as diversas cláusulas, uma chama atenção. A atriz poderá receber 25 milhões de dólares por cada filho. Cada filho.
Eu tinha achado que era filho. Vai deixar de tomar anticoncepcional.
Eu tinha achado que era filme, mas é filho que tiver com um astro. Caso os dois resolvam se separar. Ou seja, eles se separam, se resolverem ter mais um filho, eles resolvem. Ela já tem aí 25 milhões garantidos, né? Caso eles se separem. Agora, prepara pro próximo. Embora tenha tido uma filha recentemente, o casal já tá pensando em ter mais uma criança. Ei, meu Deus do céu.
Mais 25 milhões. 50 não, milhões. Mas o melhor é a outra cláusula.
Melhor. Olha só, a outra cláusula, a outra cláusula envolve traição. Se acontecer de Cruz cair nos braços de outra atriz, de outra atriz não, de outra qualquer mulher, que não interessa que seja, a atriz receberá uma fortuna pela sua na sua conta particular.
É maravilha.
Rapaz, reza. Vai reza caiado, pra ele cair nos braços de outra mulher. Reza.
Vai chegar. Minha querida, eu te traí. Toma uma continha.
Agora olha só.
A primeira toma mulher cheque. Não ciumenta da história.
Toma um cheque. Vai ser a mulher, primeira mulher que vai dizer, meu filho me traia, por favor. E pra variar, né, ainda falando do casal, se ela Kate tá assinou o contrato, agora Tom Cruise pede pra que ela perca peso, né? Ah, pensou? Mulher, tu tá gorda, emagreça. Oh, maravilha. Isso deve ter dado um quebra-pau em casa.
20 quilos só de bochecha ela tem, né?
Mas tem na cláusula também, perdeu mesmo.
Não, não. Não, isso aqui já é outra coisa. Isso aqui já é outra coisa, tá? O Astro, ele teria contratado um time de babás para cuidar da filha recém-nascida, Suri. Cara, Super que nome grande. É esse? Suri? Pela parte nome de... Parece nome de cobra. Vai pegar quem, Sarabu? A filha?
Deixa ela crescer aí pra tu ver. Tô pegando.
É isso, cara.
Olha só.
Ele mais 25 milhões.
É verdade.
A Suri, as babás foram contratadas pra que a esposa tivesse mais tempo, né? Cara, que merda. Esse povo não sabe mais fazer as coisas. Olha só. As babás foram contratadas pra que a Kate Holmes tivesse mais tempo pra se dedicar aos exercícios físicos, né? Cruz declarou que ele está interessado que Kate volte à sua forma pré-gravidez até a cerimônia do casamento. Cara, ela vai ter que emagrecer muito. Casamento é em novembro, meu, menos de um
vai
mês.
Vai ter que usar o dinheiro que ela ganha do Tom Cruise em plástica agora, né, cara?
Ó, vai ter que fazer lipoaspiração.
Mas eu pedi pra ele fazer uma plástica naquele nariz dele.
Manda ela fazer uma parte do elenco de O Albergue 2. Só o que tem é faca cortando um pedaço de carne. Lá. No chat ela emagrece.
Não, cara, mas qualquer olha coisa, só. O Google compra todos os filhos do Tom Cruise.
Google, cara. Ó, ela vai ter que fazer. Vai ter que tomar diet shake, vai ter que comer barra de cereal, vai ter que fazer aquela dieta, cara, aquela dieta do suco.
Herbalife, cara.
Dieta do xixi, né?
Meu total Deus shake, Deus. Aquele que fica tremendo na barriga, total shake.
É o Boscar. É o do Giovanni, cara. Então, a gente já encheu o saco de todo mundo já tá de saco cheio de saber o que não vai mudar na sua vida. A gente agora vai passar para o melhor quadro do programa, que é o Panelada Não Responde, e aproveitar e ler alguns e-mails também no quadro. Vamos lá. E começando Panelada Não Responde, a gente recebeu alguns e-mails de novo. O cara já disse que eu tô no pique, agora é no grito. Então, a gente recebeu alguns e-mails aqui pelo que o Panelada mandou. O grito 3. Eu sou o grito 3. Então, o Panelada mandou algumas perguntas que ele disse que não responde. Para de arrotar, Pano! Sarabu!
A menina do grito.
É, não,
pra sua mãe,
tava tomando refrigerante, aí tá disfarçando o arroz, eu sei. Olha só, o Panelada mandou mais algumas perguntas pra gente, a gente vai começar com o Renan Godinho. É Godinho, é Gordinho, eu não sei, é Godinho.
Mas isso é André. O Panelada, meu tio falou, ele disse que tá voltando segunda-feira pra sessão, vai voltar a responder as perguntas e tudo mais.
Isso, vagabundo aquele cara, vai fazer lá isso, ele diz isso, daqui a pouco ele não vai.
Te pegar
ele.
Duvido, hein, menino.
Deixa ele lá.
Vê que aquilo é furão.
Olha só, o Renan Godinho manda a seguinte, de São Santo André, São Paulo, manda a seguinte...
Renan Godinho?
Godinho. Ah. Ele manda a seguinte pergunta. Termina, né? É, pois é. Oi, Panelada. Sempre que eu entro na internet, eu dou uma passada aqui nesse site. É o site que mais gosto. Nota 10.
Yeah.
Bom, eu queria saber quem é que vai fazer o papel do Leon Scott Kennedy. Em que filme ele participará? Do 3 ou do 4?
Então.
Renan, sorte.
Continua a pergunta, continua.
Pois é, continua. Né? Vou continuar, mas a gente tem uma ressalva já aqui. Ah, mais uma pergunta. Vai ter o Tyrant no filme? Eu queria saber os inimigos... Tyrant, tanto faz. Eu queria saber os inimigos que eles vão enfrentar. Quando tiver novidades, mande um e-mail... mande para o meu e-mail, se possível. Tchau.
Tchau.
Renan, então, da próxima, termina a frase agradecendo pra ele, tá certo? Que ele odeia quem não manda obrigado. Segundo,
quem não baba. Ele babou, né, no começo.
Ele babou o site, não babou o panelada, mas tudo bem.
É verdade.
Segundo, qual a próxima? Tá falando, pelo amor Deus. Da próxima especifique, porque a sorte é que a gente sabia qual era o filme, tá certo? Que é... E vamos lá, olha só. O Leon Scott Kennedy, que é o personagem lá do Resident Evil, ele vai participar.
Leon Kennedy.
Ele vai participar, se eu não me engano, do quarto filme, tá certo? Ele vai participar do quarto filme. Inclusive no CCR tem uma notícia, se você procurar lá Resident Evil, deve sair o nome lá do personagem na notícia. Trabalho pro panelado ou pra gente agora no Rapadura Cast. Quem vai fazer o papel do Leon Scott Kennedy vai ser o Jensen Ackles, que é o cara que faz o
isso
seriado...
é especulação ainda, especulação.
Especulação, cara, ele vai...
Cara da borracharia ainda.
Ele faz o seriado Supernatural, né, que tá sendo exibido pelo SBT com o nome de Sobrenatural, domingo, 10 horas da noite, se eu não me engano. Aí, SBT, paga royalty pra gente, viu?
Vamos botar um...
O Tyrant. Fala aí, o Tyrant.
O Tyrant é o último chefão do primeiro jogo da série, que é o Resident Evil 1, que saiu pro PlayStation. Então, se eles não liberaram nada ainda, o 3 ainda tá sendo filmado, como é que a gente vai saber o roteiro do 4? Então, é complicado. Se for baseado na história do jogo, já que os 3 não foram, assim, em partes eles foram, mas em termos de roteiro completo eles não foram, o 4, ele, no jogo, é liderado pelo Leon mesmo, Leon Kennedy, e ele vai invadir uma cidade aí que é cheia de zumbi, o cacete é 4. Agora, o Tyrant, ele era pra ter entrado no primeiro filme. Só que acabou não entrando e eu talvez, depois da porcaria que eles fizeram com o Nemesis no segundo, colocaram um monstro lá de borracha, talvez eles não façam o Tyrant. Agora, o Tyrant é muito louco. É um chefão filho da mãe.
Ele não tá no primeiro filme, não?
Não tá no primeiro filme.
Ah, tá.
Aquele Nemesis foi triste. Parece aquelas fantasias do trem da alegria.
Não, cara. Os bichinhos fantasiados. Aqueles trem que ficam no meio da rua, né? Que a gente pega quando é criança, que tem a Mônica, o Cebolinha, o Castigo.
E segundo eu ouvi por aí, os meus besouros mungugus andaram voando por aí.
Os trenzinhos acabaram. Desceram.
Hã? Teu besouro o quê?
Mungugu.
Que porra é essa?
É um besouro amigo meu. Ele disse que talvez no final do Resident Evil 3 o Leon já apareça.
Tô nervoso.
Olha aí, Aí, Renan, valeu aí.
Furo.
Resposta respondida.
Deu furo, Júnior?
Não gosto disso, não.
O Brian Owens, eu acho que deve ser irmão dos caras, né? Do Owens, alguma coisa do tipo. Luke
do Michael Owen.
Pois é.
Ele
é de Natal, Rio Grande do Norte. Ele manda a seguinte frase ou pergunta: hoje são 15/10. Parabéns, tu sabe olhar no calendário. Há semanas essa sessão não é atualizada. A última resposta postada é de 30/9.
Então,
grande panelada.
É o cubo, né? O 10, olha aí.
Pois é. Faz uns 16 dias, quando ele mandou, fazia uns 16 dias que não era atualizado. Grande panelada, tu morreu? Ficará esse planeta órfão? Não, tem que ter uma musiquinha de drama de fundo, por favor.
Morreu não, hein?
Ficará esse planeta órfão dessa perda irreparável? Se ainda estiveres vivo, poderias dizer quais os filmes de maior bilheteria desse ano? Se estiveres morto, pode voltar do além? Meu Deus do céu, cara. Olha só.
Cada figura que a gente tem que aguentar, viu?
Cara, Sarrabui, o panelada morreu?
Não morreu.
Explique, por favor, para os nossos ouvintes, leitores, o que aconteceu com o panelada.
Ele tá passando um dia na praia, não quis saber mais do CCR.
Vagabundo.
O patrão descontou 40% do salário dele.
Só 40%?
40% do salário. 40%
quando eu viajo pra assistir Lost nos Estados Unidos, descontam
50%. Em off, enquanto o patrão foi no banheiro, o panelada disse.
O panelada o quê?
Disse, o Panelada disse que ele tá quase assumindo o CCR, as ações do CCR.
Ah, ele é do Google agora, o Panelada?
É.
Vai ser comprado pelo Google. O Panelada vai ser comprado pelo Google agora também. Vai ser comprado pelo Yahoo, aquela sessão de perguntas e respostas.
O que é que esse maluco tá falando aí, hein?
É.
É o quê?
O Sarrabui vai fugir agora.
Nada não.
Vou dar uma chibatada nele aqui.
Rapaz, então, vamos responder. Aqui, vamos responder ao Brian. Brian, é o seguinte: primeiro filme, que em ordem de primeiro ao décimo, quais são os que arrecadaram mais? Piratas do Caribe 2, com 1 bilhão e 560 milhões de, 560 milhões de dólares. Em segundo lugar, foi o Código da Vinci, com 754 milhões. A Era do Gelo 2, com 646 milhões. O X-Men, o Confronto Final, 458 milhões de dólares. Tá, o Carros, com 452 milhões
melhor
de dólares.
Melhor filme do ano até agora, melhor filme do ano.
Ele gostou, é, Panelada exemplo. Rabu não tem opinião, não.
O Missão Impossível 3, com 395 milhões de dólares. Superman, o Retorno, com 389 milhões de dólares. Os Sem Floresta, com 318 milhões. Clique, com 219 milhões. E até que o Casamento nos Separe, com 202 milhões de dólares. Pronto, Brian, respondida a sua pergunta, passemos à pergunta da Beatriz Giovanna, Bauru, São Paulo. Mariah Carey fará algum outro filme? Que eu saiba, ela só... Mariah Carey. A Beatriz está querendo saber se a Mariah Carey... Que canta não, que berra. Se ela vai fazer algum outro filme.
Então, ela.
Tem, ou, e que eu saiba... ela fala, né, que eu saiba, só fez o Glitter. Tem alguma novidade também do Linkin Park nas salas do cinema? Beatriz, minha filha, vamos acordar, né, minha filha? Olha só, o filme... A Mariah Carey, na verdade, ela já fez um filme até antes do Glitter. Ela fez uma ponta, na verdade. É o filme Procura-se por uma Noiva, 1999. Tá certo? 99, com Chris O'Donnell.
Com Robin, né? Com Robin.
É, ela faz o papel de uma das ex-namoradas dele, que é a Ilana. É aquela que canta ópera.
Não lembro.
Exagerada não. Que só, mulher. depois...
Da Evita.
Depois desse filme, ela veio e fez o Glitter, em 2001. Depois ela participou de um episódio de Ally McBeal, né? A série que já também acabou. Depois ela fez um filme chamado Wise Girls, que eu acho que esse filme já tem no Brasil, mas eu não... Eu, pelo menos, não consegui achar o nome do filme em português, entendeu? Mas eu acho que eu já vi em algum canto. Depois ela fez o State Property... Tá vendo que a mulher fez muito filme? State Property 2.
Fazer metamorfose dela.
Imagina o State Property 1. Alguém viu? Quem só, conhece?
E que o nome... Detalhe, o nome dela nesse filme é Professionally Dressed Woman. Mulher vestida profissionalmente. Sarrabui, cala a boca. Sarrabui fica cantando no programa, cara. Sarrabui, se comporta.
É mal, tio. Viego, tá chato, turma. Viego.
Olha só. Já tá. Não, vá não, senão o povo morre e depois me lincha aqui. Olha lincha. Só, também é lincha, cara. É linchar,
Daniel
sabia?
Daniel San, lincha o assoalho, Daniel San.
Eu sabia que o nome...
Lincha,
sabia
que se fala, assoalho.
Se fala lincha, viu? Não se fala lixa, não.
Vai lá, Daniel San.
Em 2007, ela tá gravando aí o Tennessee. É um filme aí que eu não sei se vai vir pro Brasil, que tá em fase de pré-produção.
Pergunta chata, mano.
Então, acabou. Acabou as perguntas? Eu acho que acabou, não acabou?
Não, não.
Não, tem um uma aqui. Peraí, misturaram aqui as coisas, cara. Tem o Alex de Santos, São Paulo. Ele manda a seguinte pergunta. Olá, parabéns pelo... Olá, parabéns pelo excelente... Não tenho C,
ele devia estar bêbado. Ah, menino.
Não, ele devia estar bêbado. Parabéns pelo excelente site. Tá muito bem organizado. Tá muito bem organizado e tem muitas notícias todos os dias. Seguinte, vai haver algum... detalhe, haver sem H, viu? É haver tudo junto. Vai haver algum filme parecido com o filme do Senhor dos Anéis? Não que seja a história parecida. Não que seja A. História parecida. Mas existe algum... Existe algum projeto de alguma trilogia parecida com o Senhor dos Anéis? Cara, acesso o CCR.
Escuta o último podcast.
O Hobbit.
É, a gente falou do Hobbit, tem o Hobbit que vai vir, que estão querendo o Peter Jackson. A gente falou do C.S. Lewis e do como é que é, o Tolkien junto no filme, cara.
O cara fez a monografia a respeito do filme do Tolkien, mas...
Esqueci, né? É, e tem mais. Gente, tem mais algum? Tem não, né? Só tem agora os e-mails, né?
Tem os
e-mails. Não, agora é só
tem mais um, tem mais um. Gabriel de Cruzeiro de São Paulo. É, o site é praticamente perfeito. Para ficar perfeito, só falta uma sessão com trilhas sonoras dos filmes. Além de ajudar muito os internautas, te pouparia tempo e trabalho de responder mil vezes a mesma trilha sonora, porque os internautas têm preguiça de procurar, né?
Um monte de gente manda.
Cara, eu adorei. Não, eu adorei essa interpretação do Jurandir.
É, o Jurandir.
Ele leu com emoção, cara. Olha então. Aí que emoção.
O Jurandir dá pra coisa, viu?
Não dou pra ninguém, não.
Olha só, como é que é o nome do cara? Gabriel, é?
Gabriel.
Gabriel, seguinte. Não tem quem assuma uma sessão de trilhas sonoras, cara. Deixa com panelada mesmo. A gente já tá sobrecarregado de coisa. A gente já tem nossa produção por semana. Agora a gente vai ter o Rapadura Cast. Não
coloca uma e talvez gente, esse seja um dos sucessos da sessão, né, cara? Ele responder trilha sonora, então.
Ele responder trilha sonora. A galera, cara, o problema do pessoal é porque o pessoal não usa o buscador. Não vai lá e digita o nome do filme. Se for uma continuação, não coloque o número. Coloque só o nome do filme e aperte pesquisar. Vai sair as perguntas.
Começar a pesquisar por palavra-chave, sei lá. Brad Pitt, coloca Brad só. Ou Pitt, qualquer coisa assim. Só.
Agora é claro, tem que ter paciência. Porque olha só, Pitch o panelado... É o panelado... O panelada não vai mais responder essas perguntas de trilha sonora que já foram respondidas.
É verdade.
Pronto.
Agora tem uns e-mails que mandaram com relação ao podcast da semana passada.
Ô, oh, rapaz.
É, aí, aí, ó. Vamos aos e-mails. Ele se empolga com o negócio desse. Olha só, o Caio Everton mandou o seguinte e-mail. O programa tá ótimo. Ainda estou escutando, mas resolvi mandar esse e-mail logo antes que minha memória esqueça. Cara, esqueci
essa
cara.
Rápida, curta, né?
O programa boa. Está ótimo. É, a memória RAM dele deve ser de
128. Ele se lembra ainda. Que ele mandou um e-mail que a gente pode ler?
32 megas. Ele usa o Windows 3.1 na cabeça.
Quem deve lembrar agora, quando ouvir, ele vai ouvir o nome dele, vai dizer, ah, velho, mandei, foi, que massa.
Ah, isso
o
eu,
programa mano. Está ótimo. Ri muito. A trilha sonora está maravilhosa também. Vocês parecem estar na sala de casa conversando. Cara, a gente está na sala de casa. Nem parece um programa de rádio.
Está onde?
E isso é muito bom. Adorei. Falaram muitas besteiras, mas isso é o que deu a graça. A gente é mestre de falar besteira.
Pois é agora, Renato aí. Ó.
Quem é que fala besteira aqui?
Agora... Agora, pessoalmente, odiei a parte de Harry Potter e o Cálice de alguma coisa. Cara, eu não tinha visto isso aí.
Vai tomar.
Não tinha visto isso aqui, cara. Cara, Caio, Harry Potter e Cálice de Fogo, cara.
Não, pior, esse mano. Eu falei no programa, esse Harry é Potter e Cálice de alguma coisa.
Olha só, ele ainda continua. Pior. Fui no
continua,
site.
Continua aí que eu tô amolando o facão. Continua.
É, o Jurandir vai te capar.
O chefe da puta.
Fui no site enquanto escutava e vi que ele recebeu duas notas 10. Sem contar. Não, sem contar. Quer dizer, em uma das críticas, que esse filme é o melhor. Eu acho que ele deve estar dizendo que alguma das críticas disse isso. E disse, né? Que esse é o melhor filme do. Esse filme é melhor do que Batman Begins, Star Wars e Guerra dos Mundos. É imoral! Ele disse que isso é imoral dizer que, esse, que Harry Potter é melhor do que esses filmes.
Eu vou
mas tudo bem.
Quem disse isso foi o Jurandir.
Olha só, ele termina.
Jurandir tá limpando a garganta. Explica isso aí.
Espera aí.
Deixa ele concluir, conclua.
Limpando a garganta aí. Conclua, mas tudo bem. Isso já não faz parte do podcast. Continue assim, que está muito bom. Manda, Jurandir.
Eu faço parte dos frustrados críticos de cinema que detestam o tipo de crítica infundada. Infundada. Então, a resposta é bem simples. Eu nunca disse que Harry Potter 4, né? É, não, 5.
É 4. o quarto.
Caso é melhor do que Batman Begins, Star Wars e etc. Eu disse só que Harry Potter é o melhor filme do ano no quesito blockbuster. Isso, por isso que eu disse a frase sensacionalista lá, John Kleber, esqueça Star Wars, Guerra dos Mundos e Batman Begins.
Explica
logo em seguida disso, logo em seguida disso, eu falo... esses filmes que citei podem até ser melhores em outros pontos, mas no quesito entretenimento, Harry Potter foi o melhor filme do ano de 2005. Bem simples, fácil de entender. Eu não disse que Harry Potter é melhor do que Star Wars ou Batman Begins. Eu disse que no quesito blockbuster, que é filme pipocão, e você leva a galera a divertir, você leva a família toda pra se divertir no cinema, ele foi o melhor filme de 2005. E não que é melhor do que Batman Begins, que é 500 vezes melhor do que Harry Potter ou Star Wars. Guerra dos Mundos até vai, porque até filme do Chapolin é melhor do que Guerra dos Mundos. Então, é bem simples. Ao invés de criticarem logo, a pessoa tem que ler as críticas antes, interpretar o que a gente falou, porque se vier falando um e-mail, vier com e-mail com besteira, a gente vai meter o pau aqui mesmo.
Rapaz, depois dessa eu nunca mais vou escrever uma crítica
reclamando. Adorei isso aqui, a gente vai poder descansar, né?
Com medo.
Olha, a gente ficou com medo
depois dessa. Acabou o clima do programa, vamos embora. Não vou conseguir mais rir hoje.
Flávia, a Ana Flávia, ela mandou o seguinte e-mail: muito massa o primeiro programa. A parte do filme em 30 segundos é muito comédia. Risos, RSS. RSS é outra coisa na internet. Parabéns, rapaduras. O Rapadura Cast ficou muito bom. Aí ela manda a seguinte frase: eu prefiro escutar o rádio. Aí manda o bichinho do Sarravui. Rapaz, até
não
a próxima.
Não tá brincando, não, tio. Tá falando sério, eu escutei no rádio essa semana na fita. Fita era toda mofada. Eu escutava aquela sem querer o programa do Jonasso Júnior, sem querer.
Aquelas fitas da. Aquelas fitas da Basque, né? Quem mora fora do Ceará não vai entender isso. Olha só. A Roberta Gomes, ela manda o seguinte e-mail: adorei o programa, mesmo sendo retirado as matérias do site. O diferencial é que no programa vocês podem usar do humor para contar os fatos, humor, além de opinar sobre o tema. Cara, a gente faz humor, não.
A gente tá conversando aqui na boa.
Tem um cara de humorista.
Nossa,
natural
é assim, cara. Rafael, tu tem. Rafael, tu tem cara. Olha só.
Ela, depois que o Renato comigo, Aragão e o Chicanizo fizeram sucesso no Sul, né? Todo mundo é humorista agora do Ceará.
Ela manda, ela ainda continua inovando sempre. Olha só, continua inovando sempre, pois é isso que faz com que vocês sejam o site de cinema mais completo do Brasil. Aê, valeu! É por isso que eu gosto de trabalhar nesse site. O Vitor Hugo, ele de Florianópolis, ele ainda manda aqui, bem grandão, aquele que manda altas perguntas pro Panelada.
E aparecer, bota a melancia na cabeça e vai correndo na vida do Mendes, que é melhor.
Não, mas ele...
ele manda o seguinte e-mail: saudações a todos. Bem, gostaria de parabenizá-los primeiramente pelo site. Bastante Obrigado. Completo e atualizado com as últimas notícias do mundo do cinema. Obrigado. Tudo bem, mas vamos ao que interessa, o Rapacast.
Tem que postar música aí,
Rapacast? Né? O Rapacast, é desculpe, mesmo. O... Neologismos. Cara, ele já tá íntimo do cara. Rapacast, íntimo.
É o Rapacast, cara.
Neoliberal.
Neologismo. Quase que eu falo neoleogismo. É, mas tudo bem.
Eu posso explicar o que é neologismo?
Pera aí, isso aí não, cara. Depois a gente olha no dicionário.
Cara,
fala lá.
São as palavras novas, diferentes. Sacou agora?
Valeu, tio Thiago.
Aí, cultura, CCR também é cultura. Adicione essa palavra ao dicionário. Ele continua no e-mail, muito interessante, mas pelo amor de Deus, não usem daquela música de fundo. O que era aquilo? Algo dos anos 80? Uá. Ele manda uá, uá, uá. Ridículo, cara. Cara, isso é um e-mail, não é um mic, não. Seria muito melhor com outra trilha sonora.
Presta atenção, né, cara?
Você fala,
sabia que o neologismo vem do grego neos?
Continuando o programa, o Vitor Hugo ainda manda o resto do e-mail. Fora isto, o resto está ótimo. Parabéns. Já avisando que vocês também possuem ouvintes no sul do país, aos quais me incluo, e estão sem concorrência à altura por aqui. Parabéns.
A maior parte dos nossos visitantes são do sul.
Ah, galera do Nordeste, visite, por favor, viu? Do resto do país também.
Cearense fica assim, engasgado na patrulha, em vez de escutar o nosso Rapadura Cast.
É verdade.
Olha só, o Gubuda também. Gubuda! Bom, CCR, nem sei o que dizer. Vocês representaram no Rapadura Cast? Não, peraí. Bom, CCR, nem sei o que dizer. Ah, o que dizer? O que dizer deve ser um que aqui, que não, o que não, vocês. Não. Oh, entenda, explique, que tá estranho aqui o negócio.
Não sei nem o que dizer, o que vocês representaram no Rapadura Cast.
Faltou o que vocês, não tinha o que vocês aqui. Veremos as próximas edições. O Buda, ninguém representou ninguém, não. A gente foi a gente mesmo.
Eu acho que é um elogio, né? Isso.
Ou não.
Ou não.
Eu acho que ele esqueceu. Eu acho que vocês representaram bem o CCR no Rapadura Cash.
Ah, sendo assim, vamos adicionar aqui no e-mail. Representaram
bem. Pronto. Que é isso? É máquina de escrever, é?
É o Sarrabui aí.
Vamos pro próximo, vamos pro próximo.
Daniel, achei. Daniel falando, o e-mail que ele mandou.
Só
achei
Daniel,
bacana.
Pode ser
qualquer Daniel, um Daniel qualquer. Achei bacana o Rapadura Cash, mas preferia que fosse ao vivo. E aí deixava no site o arquivo para as pessoas que não escutaram no dia baixarem, ok? Abraço.
É ao vivo, cara, só que ninguém escuta no dia.
É verdade.
Entendeu?
aí o povo vai ficar pedindo quando é que a gente faz ao vivo, né? Beleza. Quem sabe faz ao vivo.
No dia tem 4 ouvintes, só. O máximo são 4 ouvintes.
Nós 4 falando.
E o Sarrabui? O Sarrabui não conta, não.
O Sarrabui é porque a gente.
Eu não
gente conta
seres insignificantes.
Se eu não estiver no programa, ele fica ruim o programa. Já me disseram ali. Fiz um contrato com o patrão.
Olha só, o Adriano Oliveira de Maceió, Alagoas, manda um e-mail com o seguinte título. Chico Xavier participará de X-Men 4? Eis a pergunta que não quer calar.
Participa. Segundo o Jurandir, ele está...
É.
Ele até recupera suas forças.
Bom, Adriano, o e-mail que tu mandou... O e-mail que tu mandou é muito grande, tá? Então a gente vai poder ler... A gente vai ler o que ele mandou lá embaixo. Resumindo. Depois de 3 parágrafos gigantescos, ele mandou um resumindo que eu acho que resume o e-mail todo. Espero que continuem com a boa ideia e descontração presente neste primeiro Rapadura Cast, sem ligar para a etiqueta e acabando com as surpresas de todos os filmes. Abarrota de spoiler esse programa. Tudo bem, a gente vai. Ah, ele mandou aqui, eu vou ler porque tem meu nome, tá? Eu vou ler porque tem meu nome, claro. As tentativas do Leonardo Heffer em ser polido, contrastando com o escrachamento dos demais, renderam-se boas risadas.
Escrachado, quem
escrachado? Tá chamando quem de escrachado aqui, rapaz.
Ficar falando nome feio, ficar falando porra, baitolo, viado no programa.
Vai cheio de pi isso, agora, né? Esse pi, programa. Pi. Bom, e tá bom, né? Tá cansativo, já lembro muito e-mail.
Ele gostou do Cavaleiro Zodíaco, da música.
Não. O Jurandir tinha que falar isso.
É, Gazul.
Bom, mas tá bom, né? Ele pede as trilhas sonoras. Ah, ele pede as trilhas sonoras pra que seja mais de filmes, tá certo?
Tarantino também, né?
Ele também é louco por Tarantino, mas tá bom, a gente já falou demais. Vamos para as próximas estreias. Vamos lá.
Vamos embora.
E estamos começando as próximas estreias da semana, as estreias que vão chegar nos cinemas agora, no dia 20 de outubro.
Agora
é o seguinte, a gente...
Grita e o Sarrabui grita.
Olha só, a gente vai ter estreando nessa sexta, a gente vai ter o Terror Teen, o Pacto, com Steve Strait, Sebastian Stan, Toby Hemingway, Chase Crawford e mais um elenco gigante e mais desconhecido.
Conheço ninguém.
Você junta tudinho e dá um house.
É isso, rapaz. O diretor é bom, o diretor aí. O diretor Henry Harlin.
Bom, a história do filme. A história
é o diretor
do
de Exorcista, o início.
É,
o diretor de Hora do Pesadelo, Duro de Matar 2, Caçadores de Mentes.
Ele dirigiu qual a Hora do Pesadelo?
Acaba bom, hein?
Qual foi a Hora do Pesadelo que ele dirigiu? 4? É, o filme é ruim pra caramba. Olha só. A história do filme. Como descendentes das famílias originais que se estabeleceram na colônia de Ipswich no início dos anos 1600, todos os garotos têm nascido com poderes especiais. Quando, de repente, um quinto descendente se muda para a cidade, segredos começam a ser revelados, ameaçados. tentando quebrar o pacto de silêncio que tem protegido suas famílias há centenas de anos. Como o Rafael falou, ele tem a direção do Rennie Hopper.
Não, vou ver não, ó.
Tem o outro filme
não,
que
tá... Tu é de menor.
Oh, não posso filme... ver não.
Tu é de menor ainda.
Outro filme que tá estreando nessa sexta é o Pequena Miss Sunshine, que é um drama com o Toni Collette, que foi a que fez a mãe do menino no Sexto Sentido, o Greg Kinnear.
Realmente?
É Kinnear ou é Kinnear? O Greg Kinnear.
Ela fez a porteira do prédio do...
Não, fala sério, Esse cara. Nice. Toni Collette é bom, cara. Toni Collette é boa. Ela concorreu, uhum. Cara.
É bom ou é boa? É uma não, mulher.
Presta atenção. Toni Collette é a mulher. Ela é boa.
Ah.
Ponto. Ela concorreu, ela foi indicada ao Oscar pelo papel no Sexto Sentido.
Ah, bacana, hein?
Foi um papel tão relevante bom, né? Que até hoje eu tô tentando lembrar.
É. Ah, cara, a mulher se garantiu no filme. Sim, vamos lá. Greg Kinnear também tá no filme do O Enviado.
O Greg Kinnear é aquele que fez o gay no Melhor Impossível, o filme do Jack Nicholson.
Também tem o Steve Carell, que fez o Todo Poderoso, que a gente já comentou também. E o, filme fala de uma família completamente desajustada que se reúne em volta de uma viagem de 3 dias em uma Kombi enferrujada para levar a filha mais nova, Olive, recebeu...
Que aqui no Brasil vai ser traduzida por Olivia, parecido, né?
Vai ser dublado?
Não, mas eles gostam de traduzir os nomes também. Peter vira Pedro.
Que porcaria. As Crônicas de Narnia. Que recebeu, ela recebe por engano um convite João para participar de um concurso extremamente competitivo chamado Little Miss Sunshine, que é o nome do filme em inglês. A direção do Jonathan Dayton e Valerie Ferris, que ninguém sabe quem
são
é.
Estreantes.
Por isso que ninguém sabe quem é, porque estão estreando. O filme custou apenas 8 milhões e ultrapassou os 50 milhões em arrecadação nos Estados Unidos.
Nesse final de semana. Eu recomendo assistir esse filme, Pequena Miss Sunshine. Dizem que é sensacional.
Olha, 50 milhões ele foi arrecadado. Esse filme ele arrecadou os 50 milhões em 7 semanas seguidas, que esteve entre os 10 mais assistidos nos Estados Unidos.
Eu acho bacana um filme independente fazer sucesso assim, né, cara? Isso é legal.
Com certeza.
Realmente ter a independência do Steve Carell no exemplo, né?
Não, mas cara. Ele foi exibido em Sundance, se eu não me engano. Ele foi comprado lá pela distribuidora e tudo.
Outro filme
foi a maior compra do festival, se não me engano.
E outro filme que está estreando agora sexta-feira é Um Cara Quase Perfeito, que é um drama misturado com comédia, com Ben Affleck, a Rebecca...
Misturado com Ben Affleck, né?
Colocaram a Rebecca... Eu nunca sei falar o nome dela.
Romijn.
Rebecca Romijn.
É a mística.
Ela mesmo.
Peraí. O dicionário ambulante chamado, vulgo chamado, Thiago, por favor, repita o nome dessa mulher.
Rebecca Romijn,
viu? Rebecca Schilling. Estamos, tá? Schilling estamos. O John Cleese também, que é o que fez o Q do 007, que é aquele cara que fazia as sei lá, as invenções lá pro 007.
O Cleese é o cara do Monty Python, das
Panteras,
O Jerry O'Connell,
a pedra filosofal.
E tem também o Jerry O'Connell.
O Canguru Jack.
Que é o também fez o Pânico 2, o namorado da Sidney, ele faz a série Cold Case, e ele pivete fez aquele... É Conta Comigo que ele fez?
É o gordinho do Conta Comigo, é ele mesmo.
Pronto, é o gordinho massa. Do Conta Comigo. Bom, a história do filme ele gira em torno de Jack Diamoro, que é um agente de talento de Hollywood mais bem sucedido na vida, mas sempre achou que faltava algo na sua vida, né? Então, de repente, ela vira de cabeça para baixo quando ele começa a ter uma maré de azar, e no meio dela, seu diário é roubado. Dentro do diário ele tem os maiores segredos, os segredos mais escabrosos que ele não contava nem pro amigo, o melhor amigo dele. Tá? E agora o Jack vai ter que correr atrás, contra o tempo, atrás do tempo perdido, pra conseguir... Ô, Sarrabui, tu tira o clima, cara.
Não,
vou nem continuar mais falar a sinopse do filme. A sinopse do filme não fala mais não. Pronto, vamos assistir o filme, que é melhor que vocês fazem. Vai, termina então.
Não, tu já falou tudo.
É verdade.
Ele escreve no diário.
Não, ainda faltava. Roubaram o diário. Ele vai
tem
ter
um
que
diário
atrás,
com tudo, com os segredos dele, com o George Clooney, e que ele não pode falar pra ninguém.
Ei, tio, vou nem mentir, mas essa sinopse gigante que vocês falam é meu pai, ó. Não dá entender nada.
Então pronto, a gente corta a sinopse da próxima vez. Próximo programa, a gente
faz
só
diz o nome do filme. Faz um resumão.
Nada, não, a gente só diz o nome do filme e pronto.
Também não vai falar de filme, não.
Sinopse? Sinopse é o...
Sinopse.
Agora, vamos ver como tá a atuação do Ben Affleck, né? Porque os últimos filmes dele tá horrível, mas agora ele, ganhou, o prêmio em ele ganhou o prêmio em Veneza, melhor ator pelo Hollywoodland. Agora vamos ver como ele está, né? Quem sabe, tem uma melhorada.
Ben Affleck também, e Ben Affleck atua?
Bom, eu achava
que não é ruim, não. Ele não é ruim, não.
Ele é horrível.
Ele é pegador mor, né? Pegou a Jennifer Lopez, tava namorando com a menina do Alias.
Isso que se garante.
Namorando não, casou, porra.
Ah, casou.
Ele casou, tá morando.
Teve filho e tudo, né?
É, e vem do Boston Red Sox.
Teve filho e tudo.
Olha só, também vai ter estreia do... Mas assim, é limitado só em algumas partes do país. Vai ter estreia do... A Ilha do Terrível Rapaterra, que é o
esse
nacional.
Eu quero ver
nacional
esse
Lima Duarte.
Com Lima Duarte, que quem quiser saber sobre o filme tem no CCR, pode acessar que tem a ficha. E Sonhadora também vai estrear?
Vai. Da Dakota Fanning, né?
A Sonhadora também vai estar
estreando. E o Kurt
estreando.
Russell?
Quem quiser ler, quem quiser saber sobre o filme. Quem quiser saber sobre o filme, acesse o CCR. E vamos dar continuidade, vamos para o quadro do filme em 30 segundos. E começando o quadro Filme em 30 Segundos, a gente vai trazer de novo a Maíra. Ela já tomou conta do quadro, só vai ser ela mesmo, porque ninguém manda. Bom, galera, de novo, lembrando que o Jurandir prometeu ao vivo aqui, ao vivo gravado no programa, entendeu? Ele disse que quem mandar 30 segundos de algum filme, qualquer filme, não importa qual seja o filme, conseguir ficar bom, vai ganhar um brinde. A gente não vai falar qual é o brinde,
um brinde.
Porque nem a gente sabe qual é o brinde. Mas enfim.
Pode ser um pacote de bolacha, pode ser uma camisa de um filme, pode ser um broche do Grito 2.
Rapaz, sim.
Pode ser um iPod, um PlayStation 2, pode ser qualquer coisa.
Então, e dessa vez a Maíra vai estar contando, agora ela já contou pro Fischer, né? Hoje ela vai estar contando nesse programa sobre Titanic. Imagina aí, Titanic, 3 horas de filme praticamente. Em 30 segundos. Pra quem não lembra qual é esse filme, que eu acho muito difícil que alguém não lembrar, a gente vai tocar aí a música tema que encheu o saco na rádio da Celine Dion. E a Celine Dion vai aí cantar. Vai, Celine Dion, manda que é tua. E depois a Maíra continua aí.
My heart will uma velhinha acabada começa falando que o Titanic era o navio dos sonhos. Aí vem o flashback, uma galera super snob entra no navio de Malicu e dois doidos na ralé entram também. Aí uma louca tenta se matar pulando do navio e o ralé bonitão convence a madame a voltar. O marido bundão, claro, fica com ciúme, aí começa a putaria, né? Ele desce ela nua, testa a suspensão do carro, se pendura na proa do navio com aquela música brega de fundo. Aí a galera avista um iceberg, bimba, fudeu. O navio começa a afundar, o pobre do ralé ficou boiando que nem merda, morreu congelado, a louca ficou pra titi e rebolou colar no mar.
Já foi, né? E bimba.
Bimba, não, deu. O melhor é testa a suspensão do carro, velho.
Não, é a parte melhor, do sexo, né?
É o melhor, é tudo, cara. Aí, gente, ó, tá provado que até devagar você consegue fazer um filme em 30 segundos. Então não é possível que ninguém faça, caramba. É, vamos lá, vamos.
3 horas, né?
Cara, muito engraçado. Esse é um filme de 3 horas, vale que salientar. Chegamos ao fim, graças a Deus.
Até que enfim.
Até que enfim,
depois foi mais rápido do que o outro.
A segunda vez é mais rápida, a gente já sabe como fazer, já sabe aonde entrar, aonde falar as coisas, né? É, o buraco tá. É, minha filha. E olha só, gente, obrigado pela audiência, obrigado por terem escutado. Espero que mandem mais e-mails.
Abraços, beijos e alô.
Manda abraço.
Manda abraço.
Manda aí, tio. Jurandir.
Manda pra mim, viu?
Pra minha namorada, ela sabe que eu a amo muito, né?
Que lindo.
Deus do céu. Usando o programa pra ganhar ponto. Ei, maravilha.
Vai ganhar brinde.
Ganhar ponto? É ganhar ponto, cara. Tu nem sabe o que é ponto em namoro, não. Tá bom, vai, continua aí, continua, vai. Que mais?
Tu sabe o que é ponto, né? Porque tu tá com o pé com 300 pontos.
Atirei os pontos do pé, tá, ô cabeça? E tá, eram só 7. Eram só 7. Agora eu só tô com os 2 pinos no pé.
Manda um abraço pra minha mãe. Tudo.
Filma eu, Galvão.
Dá um abraço. Mandar um abraço pro trocador do ônibus, Zé Maria. Porque ele foi legal comigo. Ele deixou eu passar por baixo da roleta.
Mas tu passa debaixo da roleta já.
Não sou tão pequeno assim, não. Tá doido, né, mano?
Então, alguém mais quer mandar beijos e abraços?
Eu quero.
Mano,
não é nem um abraço, cara. Vai um abraço. Falar que o Sarto, um amigo meu, ele passou a semana todinha fazendo a propaganda do nosso podcast. Mostrou pra diversos.
Sarto. Valeu, Sarto.
Vai ganhar um Richester.
Ele agora é uma pessoa mais feliz.
Que bom, né, cara? Que bom.
Aí, que bom. Bom, galera, valeu aí pela audiência.
E o Thiago, cara? O Thiago tá lá na.
Não, cara, Thiago, atrasado.
Thiago, manda um abraço. Manda um abraço pra aquela. Pra tua parceira do boxe que mete a surra em ti todo dia, que é mulher, por sinal.
Ah, é, pô, cara. Fazendo boxe, eu não tenho coragem de bater em mulher e eu tenho que apanhar. Infelizmente.
Mentiroso, frouxo.
Ah, e vale salientar, por favor, se a menina do Ceará Music que eu vi, por favor, entre em contato com o Thiago. Ele não conseguiu pegar seu contato, viu?
Leonardo, vamos acabar esse programa.
Eu vou apanhar depois
eu posso
dessa.
Mandar só mais
vamos acabar esse programa.
Cara, a gente tá prolongando esse tchau, vai, diz aí.
Programa da Xuxa.
Só mais um alô pra terminar.
Mande.
Alô pro pessoal da borracharia.
Yeah! Então, gente, valeu aí. Semana que vem a gente se encontra de novo. Sarrabui
é
talvez tenha aí.
Pro Raí da então, 4x4.
É, pois é. A gente talvez volte por aí. Valeu aí, galera. Até mais.
Abraço, moçada. Falou.
Precisando, tamo aí.